Públicas de Minas. Boa tarde.
Boa tarde, Eduardo. Prazer estar aqui novamente com você e a sua equipe.
Ô, gente, como nós temos todos os tipos de público, graças a Deus, eu preciso lembrar mais uma vez, pedindo perdão a quem está cansado de saber, que o defensor público é o advogado dos pobres. A promotoria, né, o Ministério Público, é chamado de defensor do povo. Mas no ato de vigiar e acusar, quem defende, quem segura a onda do pobre é a defensoria. Por isso, o tamanho do apreço que eu tenho pela defensoria. A defensoria, e aí eu já pergunto, doutor Fernando, ganhou muito no governo Anastasia, certo?
Cresceu muito.
E os salários foram, os profissionais foram mais recompensados, recebidos?
É, ela passou por um processo de reconhecimento e de estruturação que vem num processo contínuo, né? Mas que precisa avançar.
A defensoria continua sendo o primo pobre da justiça nessas suas nuances? Defensoria, Ministério Público, Judiciário?
Os números mostram que há uma discriminação odiosa em tratamento orçamentário, estruturação e mesmo distribuição de profissionais e de serviços da defensoria em relação às outras carreiras jurídicas co-irmãs, né?
Vamos mostrar para as pessoas aqui do que está falando o Marteleto. A região metropolitana, nós temos 34 municípios, mas não temos 34 comarcas, certo?
Certo.
São quantas comarcas?
Na região metropolitana, a gente, ela concentra um número
Diego
de municípios, né?
34 e só 24 comarcas.
Mas apenas 24 comarcas, né? E dessas 24 comarcas, nós não estamos presentes nem na metade das comarcas. E assim é em todo o estado, né? Minas Gerais, que é dividida territorialmente em comarca, quando a gente fala de comarca, a gente está falando de área de atuação da justiça, né? Então, cada comarca pode abranger mais de um município. Então, Minas Gerais, que tem 853 municípios, que estão agrupados em 296 comarcas no estado todo, né? Nós não estamos em nem 37% das comarcas, ou seja, das 296 comarcas do estado, a defensoria só se encontra presente hoje em 110 delas.
Você vai dizer assim, mas Eduardo, por que isso é importante? É porque eu vou arriscar aqui com alguma cidade, eu não vou longe, tá? Tem exemplos escandalosos em João Pinheiro, em Janaúba, Januário. Por quê? Porque Minas é um estado muito grande. Teoflotone. Então, nós estamos cansados de ouvir casos em que, num lugar pequeno, tem dois carros da polícia. Um está estragado, sobra um. Aí um marido bate na mulher, ele tem que levar os dois para registrar queixa na delegacia de 150 quilômetros. Teve até um caso que o cara matou a mulher no caminho. 150 quilômetros. Se for um assunto de justiça, tem que andar mais 150 para chegar na cidade que é comarca. Agora, no caso da defensoria, o trágico é isso. Mesmo onde tem a comarca, que já são poucas, tem o promotor para acusar, tem o juiz para julgar e, às vezes, não tem o defensor para socorrer o pobre.
Exatamente. E a defensoria, né, o mais importante é que em todas essas comarcas onde não existe defensoria hoje, é a população vulnerável e carente que é a que mais sofre, porque deixa de ter acesso à área de família e sucessões, a direitos ligados à área civil, a idosos, a infância e juventude, e até mesmo as questões frente ao próprio estado, né, que são das varas de fazenda pública, quando precisa questionar um IPTU, precisa questionar um ICMS, às vezes um concurso público que precisa de se inscrever e teve indeferido o seu pedido.
Os dois melhores exemplos que o senhor está dizendo são os dois acusados indevidamente dos estupros do Anchieta. Um artista plástico e um porteiro. Ambos tiveram a sua vida simplesmente arruinada. Ambos só conseguiram a indenização do Estado ganhar porque a Defensoria Pública ajudou e ambos estão sem receber até hoje. E de acordo com o que propõe o presidente Bolsonaro lá em Brasília, nesta segunda, que é o adiamento do pagamento precatório, vai demorar muito mais. É um negócio.
Essa vertente de atuação da Defensoria, né, que nem sempre é muito bem compreendida, mas ela é fundamental e essencial para a sociedade, que é para preservar, resguardar direitos fundamentais do cidadão, né, e na área criminal e na área de execução penal a gente vê isso com muito mais propriedade, porque esses sim são os esquecidos da sociedade, mas que a gente lida no nosso dia a dia com inúmeras injustiças, que são principalmente aqueles casos de reconhecimentos fotográficos, né, e que levam as pessoas para cadeia como autores de crimes que não cometeram. Precisou da gente ir até o Superior Tribunal de Justiça com diversos recursos nacionalmente para que aquele tribunal superior pudesse reconhecer essa tese e assim evitar que mais injustiças fossem cometidas, Eduardo.
Mesmo no que toca salário, que eu repito, melhorou muito na época que a Anastasia foi governador de Minas, ainda hoje há uma diferença considerável entre um defensor público em qualquer nível de carreira e um magistrado, por exemplo.
É, não justifica que atores do sistema de justiça que estão atuando no mesmo plano, né, um juiz, um promotor de justiça e um defensor público, tenham remunerações distintas, né? Não há qualquer justificativa, porque as carreiras são previstas, todas três, na Constituição Federal, as organizações das carreiras prevêem responsabilidades e prerrogativas iguais, as instituições são autônomas, podendo apresentar a sua proposta orçamentária, então nada justifique que o tripé da justiça não tem esse equilíbrio, né? Por que que o Estado julgador e o Estado acusador tem que ganhar mais e ser melhor estruturado que o Estado defensor?
Essa frase aí merece uma análise aqui. Merece. O Estado acusador ganha mais, o julgador ganha mais, ou o defensor ganha menos. E eu lembro, esse defensor só cuida do pobre. Porque quando bate um processo contra um rico, ele vai lá, busca um advogado bom de serviço, resultado. Exemplo clássico, Norberto Mânica de Unaí. Ele confessou em cartório que mandou matar 4 servidores da Justiça Federal. Foi condenado a mais de 100 anos de cadeia e essa condenação se deu em 2013. Nós estamos em 2021 e está solto. E está solto, homem. 1h33, muito obrigado, doutor Fernando Marteleto, presidente da Associação dos Defensores Públicos. Lembrando que depois de amanhã, Dia da Justiça, nós vamos ter então a divulgação oficial desse diagnóstico. É a Defensoria pedindo socorro e quem quiser ajudar é só falar com o deputado, socorre.
Exatamente, né? E nós também contamos muito com o apoio do governador Romeu Zema, que tem sido um parceiro e um amigo da Defensoria Pública. Obrigado. Muito obrigado.
Obrigado, senhor. Atenção, gente boa, você já está sabendo, né?